O primeiro dia. A noite é escura no Peru. O governo local ainda está atordoado com tantas mortes. Milhares ainda estão soterrados pelas avalanches que tomaram todo o lugar. A tristeza é grande. Milhares de almas vagam perdidas e desorientadas, buscando reviver seus corpos mortos e mutilados pelo acidente. Nina assiste a tudo chocada. Cavalgando lentamente, Nina e seus companheiros passam pelas ruas enlameadas e abandonadas. Poucos encarnados estão pelas ruas. Alguns roubam pertences dos que morreram, e outros tantos vagam à procura de filhos e familiares mortos pela tragédia. Há alguns espíritos perdidos.
Rodrigo, por que tanto sofrimento? Pergunta Nina.
Nina, tudo tem uma razão de ser. Não existem acasos. Você sabe disso.
Sim, esta foi a frase que Daniel usou para me acalmar quando eu estava triste, lá no seu gabinete.
Então, como podes ver, tudo tem um propósito e um motivo para acontecer, diz o sábio Rodrigo.
Isso eu bem sei, diz Felipe.
Por que diz isso, Felipe? Diz Nina.
Você se esqueceu, Nina? Quando acolhemos em nossa casa Porfírio e Valéria, antes de seus martírios?
É verdade, Felipe. Fomos nós naquela encarnação que acolhemos Porfírio e Valéria antes de seus martírios, antes de eles encarnarem na França e ela se tornar Joana d'Arc.
Eu também estava por lá. Vocês se esqueceram? Diz Rodrigo.
Não, Rodrigo, jamais nos esqueceremos daquela nobre missão.
Agora vamos até a igreja, diz o índio se aproximando do grupo.
Você sabe onde fica, índio?
Sim, fica logo à frente e à direita. Agora, por favor, façam silêncio, diz o índio.
Sim, amigo. Façam silêncio, ordena Rodrigo.
Lentamente, eles se aproximam da igreja, que está parcialmente soterrada. O silêncio é total. Nina desce de seu cavalo e se dirige a uma porta lateral que dá acesso à sacristia. Felipe e Rodrigo acompanham a menina enquanto o índio fica do lado de fora, dando segurança ao grupo.
Venha, Rodrigo, me ajude aqui, diz Nina.
Olhe, há algumas crianças ali, diz Felipe, apontando para um pequeno cômodo atrás do altar.
Venham, vamos entrar, diz Rodrigo.
Rodrigo é o primeiro a entrar no lugar, e as crianças, ao perceberem a presença dele, ficam assustadas e com medo.
Não tenham medo, sou Rodrigo e vim para ajudá-las.
As crianças se encolhem em um canto do cômodo. Nina se aproxima.
Fiquem calmas, eu me chamo Nina e vim para buscar vocês.
As crianças, ao perceberem a presença de Nina, ficam mais calmas. Afinal, Nina parece um anjo. Linda, com seus cabelos cacheados da cor de fogo, pequenas sardas passeiam por sua bela face. Seus lábios vermelhos contrastam com seus lindos dentes brancos. Nina aparenta ter uns 17 anos. Está vestida com um vestido de cor violeta que lhe cobre todo o corpo e delineia suas curvas. Felipe usa calça e camisa de mangas compridas de cor branca. Rodrigo se veste como um cigano. O ambiente, que era de escuridão, se torna claro como a luz do dia. Um lindo sol de cor lilás aparece sobre o ambiente, clareando a todos.
Sammy, diz Nina.
Estou aqui, tia,
diz a pequena Sammy.
Nós viemos buscar você, diz Nina.
Você é amiga da minha mãe?
Sim, somos os amigos, protetores de sua família, diz Nina.
Para onde a senhora vai me levar?
Vou levá-la para encontrar-se com seus irmãos.
E onde eles estão? Eu já procurei em todos os lugares e não os encontrei,
diz Sammy, ainda assustada.
Eles estão conosco, lá em nossa colônia, diz Nina carinhosamente.
Colônia? O que é isso? Onde é isso?
É um lugar onde as pessoas vão após um terremoto, como o que aconteceu aqui, diz Nina.
E a minha mãe?
Sua mãe em breve estará com você e seus irmãos, lá na colônia.
Tia, por que isso tudo aconteceu?
Pergunta outra menina se aproximando.
Porque Deus assim quis,
responde Nina.
Mas nós estamos mortos?
Mortos não é a palavra certa. Na verdade, vocês saíram do corpo físico e agora estão verdadeiramente vivos.
Como assim, tia?
Pergunta um menino se aproximando. A verdadeira vida não é essa que vocês estavam levando. A verdadeira vida é na erraticidade, ou melhor, na vida eterna.
Não estou entendendo nada,
diz Sammy. Você ainda é muito jovem para entender dessas coisas. O importante é que vocês confiem em mim e que tudo ficará bem.
Se é assim que você está dizendo, eu vou confiar em você, Nina,
diz Sammy. Agora venham. Vamos embora deste lugar, diz Nina. As crianças se levantam e seguem para a parte de fora com Nina. Onde é que você pensa que vai com essas crianças? Pergunta o índio.
Vamos voltar para amor e caridade, diz Nina.
Mas Daniel só me permitiu buscar uma criança, diz o índio.
Olha, meu amigo índio, o que você vai fazer realmente não me importa. O que me importa são essas crianças e eu não vou deixá-las aqui. Você pode ter certeza disso,
diz Nina.
Calma, Nina. Tenha calma. O índio está certo. Ele só tem permissão para levar uma criança. Foi para isso que nós viemos aqui.
Nós viemos para buscar a Sammy e mais ninguém, diz Rodrigo se aproximando do grupo.
Eu sei, Rodrigo, eu sei disso, mas não vou deixar essas crianças aqui,
diz Nina.
Mas, Nina, nós nem temos como transportá-las para a colônia, diz o índio.
Vamos caminhando, diz Nina.
Você pirou, Nina? Como assim, caminhando? Todos nós sabemos que entre os planos existem regiões onde não podemos passar. Todos nós sabemos que existe uma ordem em todas as coisas dele.
Olha, quanto a vocês, realmente eu não sei. Mas eu não saio daqui sem essas crianças,
diz Nina, segurando nas mãos de Sammy e de Luzia.
E quantas são? Pergunta Felipe.
Deixe-me contar, diz o índio.
Após algum tempo, 23 crianças, contando com Sammy.
Meu Deus, como é que vou resolver essa questão com Daniel?
Diz Rodrigo.
Como assim?
Diz Nina.
Fomos convocados para resgatar 500 almas. Levamos 499. Viemos agora buscar a que faltava e você me arruma mais 22? Como vou explicar isso para Daniel?
Rodrigo, onde ficam 500? Ficam 522, diz Nina.
Nina, você sabe muito bem que as coisas não são assim, diz Rodrigo.
Não importa, Rodrigo. Façamos assim. Vamos seguir os sinais. Lembre-se que Daniel me disse antes de sair de lá que não existem acasos,
diz Nina confiante.
Se pensarmos assim, você tem razão, diz Felipe.
Olha, voltem vocês para dentro da igreja, que eu vou tentar um contato com Daniel.
Acho que é a forma mais segura para resolvermos essa questão, diz Rodrigo.
É bom que façamos assim mesmo, diz Felipe.
Fiquem dentro da igreja e esperem aí, que eu e o índio iremos até a divisão vibratória para tentarmos um contato com Daniel,
insiste Rodrigo.
Está bem. Venham, crianças. Vamos entrar e esperar pelo tio Rodrigo,
diz Nina, puxando as crianças pelas mãos.
Felipe, fique com Nina,
ordena Rodrigo.
Sim, Rodrigo,
obedece Felipe.
Índio, nós precisamos deixar alguém cuidando da segurança deles.
Vou pedir ao negro para ficar aqui enquanto nós vamos até a faixa, Rodrigo.
Faça isso. Vou preparar os cavalos,
diz Rodrigo.
Rodrigo, não demore. Como você sabe, nós só temos 2 dias,
diz Nina.
Pode deixar. Vamos voltar o mais rápido possível. Negro ficará tomando conta de vocês durante nossa ausência. Outra coisa, Rodrigo. Traga algum tipo de transporte para que possamos levar as crianças, diz Felipe.
Deixa comigo. Se Daniel permitir, eu trago algum tipo de transporte.
Rodrigo, me faz um favor, diz Nina.
Sim, Nina.
Se Daniel não permitir, traga algum tipo de transporte do mesmo jeito, porque sem essas crianças eu não saio daqui.
Tá bom, Nina. Pode deixar, diz Rodrigo se afastando.
Venham, crianças. Vamos para dentro da igreja, diz Nina.
Tia, eu estou com sede,
diz Luzia, olhando para Nina.
Felipe, arrume água para as crianças, ordena Nina.
Vou lá fora arrumar água para vocês, crianças, diz Felipe.
Felipe sai e pede ao negro que arrume água.
Negro sorri e lhe mostra uma vasilha ao seu lado.
Usa esta aí ao seu lado, diz negro.
Ótimo, esta aqui tá boa, diz Felipe pegando a vasilha.
Quem é que quer beber água? Pergunta negro.
As crianças.
E por que elas querem beber água?
Pergunta negro. É assim mesmo. O processo de esclarecimento demora alguns dias para alguns e séculos para outros, diz Felipe.
Bom, então leve logo essa água para elas.
Uivos são ouvidos por todos. Felipe se apressa a entrar na igreja. As crianças correm e se agarram a Nina.
Venha, Felipe. Fica aqui perto de mim, diz Nina.
Tomem água, crianças, e fiquem calmas que eu estou aqui com vocês.
Todas as crianças estão apavoradas. O ambiente é de pouca luz e sombrio.
O que será que está acontecendo lá fora, Felipe?
Provavelmente são os guardiões da noite que estão chegando para resgatar aqueles que irão para o umbral.
Meu Deus, tenha misericórdia dessas almas,
diz Nina, abraçando as crianças.
Tia, eles vão levar a gente?
Não, eles não vão levar vocês. Todos vocês irão comigo para a minha colônia.
É lá que fica a sua casa?
Pergunta Sammy.
Sim, é lá que todos vocês vão morar comigo.
E lá tem escola?
Tem sim, Sammy. Uma linda escola, onde vocês poderão estudar e aprender muitas coisas legais.
Tem parque, brinquedo e lugar para a gente se divertir?
Pergunta João, um menino de 12 anos.
Sim, tem sim. Qual é o seu nome?
Meu nome é João.
Vem até aqui, João. Sente-se próximo a mim que vou lhe contar um segredo, diz Nina carinhosamente.
João se aproxima e senta-se ao lado de Sammy.
Pronto, tia, você pode falar.
Lá, em Amor e Caridade, existem muitas crianças iguais a vocês. E elas são muito felizes.
É nesse lugar que fica a sua casa?
Sim, é nesse lugar que fica a casa de todos nós. Eu, o Felipe e o tio Rodrigo vivemos lá.
E por que a senhora veio até aqui para nos buscar?
Foi Deus quem nos mandou vir até aqui para buscar vocês.
Entendi, tia,
diz Luzia.
Quando é que nós poderemos ir?
Pergunta João.
Assim que o tio Rodrigo chegar, nós iremos partir para minha casa, diz Nina.
Vocês querem água? Pergunta Felipe.
Sim,
respondem quase todos. Nina faz algumas brincadeiras para distrair as crianças. Lá fora, podem ser ouvidos uivos de lobos e muitas pessoas correndo e gritando. Nina distrai as crianças, auxiliada por Felipe. Negro entra na igreja e assusta as crianças, que correm para o fundo da sala.
O que houve, negro?
Pergunta Nina.
Vocês têm que ficar em silêncio total. Diminuam a luz e fiquem quietos, diz negro.
Mas o que houve?
Insiste Nina.
Os guardiões estão procurando por umas crianças que, tenho certeza, estão aqui com você, Nina.
Distraia-os enquanto eu apago as luzes e mantenho as crianças em silêncio,
diz Nina.
Pode deixar, só não façam barulho. Felipe, ajude Nina,
diz Negro, se afastando.
Crianças, vou apagar as luzes para que todos nós possamos ficar em silêncio absoluto. Não podemos falar nada, ouviram?
Sim, tia.
Nina,
Estou com medo,
diz Sammy aproximando-se.
Fique bem agarradinha a mim. Prometo-lhe que nada vai acontecer.
O silêncio toma conta do lugar. Algumas crianças adormecem após alguns dias de sofrimento e dor. A presença de Nina e Felipe acalma a todos. Nina faz um gesto de cabeça, pedindo para Felipe dar um passe em todas as crianças. Felipe se levanta lentamente, estende as mãos e começa a dar um passe fluídico em todas as crianças que adormecem lentamente. Após algum tempo, o silêncio toma conta da cidade e o negro avisa a Nina e Felipe que o perigo passou. Aqueles que estavam procurando pelas crianças desistiram e foram embora.
Nina deixa as crianças dormindo com Felipe e sai até a porta da igreja, onde o negro monta a guarda para assegurar o grupo.
Eles foram embora?
Sim, Nina. Procuraram, procuraram e desistiram.
Que bom! Você acha que eles estavam procurando alguma de nossas crianças?
Sim, com toda certeza.
Ainda bem que desistiram.
Isso é relativo, Nina.
Como assim?
Eles não desistirão de procurar pelas crianças. Assim que chegarem ao umbral, eles irão receber a informação de localização das crianças.
Pior que é verdade. Isso aconteceu comigo quando cheguei a Amor e Caridade, diz Nina.
Pois é, exatamente o igual lá no umbral. Quando chegarem lá, eles provavelmente saberão onde encontrar as crianças.
Meu Deus! E cadê o Rodrigo?
Ainda não tenho informações dele.
Posso me sentar ao seu lado?
Sim, Nina. Nina senta-se ao lado do guardião. De pele negra, ele mede uns 2 metros de altura. É forte, musculoso e usa uma calça cortada na altura dos joelhos e uma camisa preta bem justa ao corpo. Seu cabelo é liso na altura dos ombros. Traços finos, porém que impõem muito respeito.
Você trabalha com o índio?
Sim, somos companheiros. E você não tem um nome?
Pergunta Nina.
Já tive vários nomes em diversas vidas. Qual você prefere?
Como lhe chamam?
Me chamam Exu.
Como?
Exu, insiste negro.
Não é esse nome que você usa, é?
Na verdade, meu nome é Mateus. Decidi trabalhar nas regiões umbralinas para compensar meus erros e acelerar minha evolução. E além do mais, eu preciso me encontrar com minha alma afim.
Como assim?
Nina, como você sabe, existem no mundo espiritual diversas faixas vibratórias. E ele permite que busquemos nossa evolução em qualquer lugar e em qualquer oportunidade.
Sim, eu sei perfeitamente disso.
Pois bem, eu trabalho em uma das mais baixas faixas de vibração. Trabalho bem próximo da Terra. Trabalho no dia a dia dos encarnados. Nós, trabalhadores desta faixa, condensamos os fluidos negativos e os transformamos em fluidos positivos. Essa é uma de nossas missões.
É lindo o seu trabalho, Mateus.
Obrigado, Nina.
E o que mais vocês fazem?
Protegemos vocês.
Disso sei perfeitamente. Sem vocês, seria impossível para nós transitar nestas vibrações mais densas.
Isso mesmo. Para que um iluminado desça para qualquer tarefa, é necessário que nós, trabalhadores dos planos inferiores, sejamos os guardiões de sua presença.
Eu lhe agradeço muito por nos ajudar, Mateus.
Eu é que agradeço a oportunidade de servir, Nina. Todas as vezes que sou solicitado por Daniel e pelo índio, fico muito feliz em ser útil.
Lembro-me quando você estava conosco na missão de resgate de Soraya.
Você se lembra?
Sim, lembro-me como se fosse hoje o quanto você nos ajudou.
Sim, aquela foi uma missão em que muito aprendi, diz Mateus.
Eu também aprendi muito naquele dia.
Espere, Nina. Fique em silêncio, por favor.
O que houve?
Ouço passos, diz Mateus.
Meu Deus, será que é Rodrigo?
Não é Rodrigo.
Vá para dentro, por favor. Sem dar nenhuma resposta, Nina se levanta e entra na igreja. Negro se põe de pé e fica a esperar pelo visitante. Do meio da escuridão, surgem dois vultos maltrapilhos.
Boa noite, meu amigo, diz o visitante.
Parem onde estão, diz Mateus.
Não queremos encrenca, só estamos procurando por duas crianças que temos que resgatar.
Por acaso você está vendo alguma criança aqui, meu amigo?
Não, na verdade, vimos você conversando com uma linda jovem e resolvemos lhe perguntar pelas crianças.
Aqui não há nenhuma criança, diz Mateus.
Obrigado, então, senhor. Não queremos problemas, diz o outro acompanhante.
Podem ir embora. Aqui não há crianças, insiste Mateus.
Boa noite, amigo.
Boa noite, senhores. Os forasteiros se afastam e Nina assiste a tudo muito assustada.
Mateus?
Sim, Nina.
Eles foram embora?
Sim.
Eles estão realmente procurando as crianças?
Sim, eles querem achá-las.
E cadê o Rodrigo com a ordem?
Tenha calma. Agora não seremos mais perturbados, até o dia amanhecer.
Como você sabe disso?
Não estou sozinho, Nina.
Como assim? Eu não estou vendo mais ninguém por aqui.
Nunca estamos sozinhos. Nós, os guardiões da rua, temos um pacto com todos aqueles que trabalham como eu para auxiliar a engrenagem vitoriosa do amor. Estamos unidos em pensamento e vibração. Assim, onde eu estiver, outro irmão estará me assistindo e vice-versa.
Nossa, não sabia que era assim.
Tolos são aqueles que se voltam contra nós. Tolos são aqueles que fingem acreditar na espiritualidade. E mais tolos ainda são aqueles que viram as costas para nós.
Isso é verdade. Tolos os que perdem a oportunidade de se tornarem melhores, ajudando a si mesmos.
Nina, agora vá descansar. O dia já vai nascer e Rodrigo já está a caminho.
Posso confiar em sua afirmação?
Sim, vá descansar. O Rodrigo já está a caminho.
Boa noite, Mateus.
Boa noite, Nina. Nina volta para dentro da igreja e deita-se ao lado de Felipe, que está rodeado de crianças. A noite passa lentamente no silêncio dos esquecidos. De Chico Xavier. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido.